Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor. Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao Coisa Sobre Você, Bianca por aqui, muito legal ter a sua companhia, viu? E ó, eu já quero agradecer demais o pessoal que tá se inscrevendo no canal, já completamos aí um mês de existência, que legal, fico muito feliz porque teve muita gente que passou por lá, se inscreveu, né, temos aí algumas centenas de plays, né, nos episódios. Já contamos lá com 13, esse é o 14º episódio. E eu fico muito feliz mesmo. E eu trago uma novidade aqui pra você logo de começo, viu? Eu estou com um site no ar, novinho, em folha. Eu já quero mandar um abraço especial pro meu amigo Pedro Real, que me ajudou a concluir esse projeto. E ele está no ar. Então, acessa lá, eubiancaoliveira.com. eubiancaoliveira.com. É um espaço também para a gente poder conversar, lá vai funcionar o meu blog, vou postar coisas legais, conteúdos bacanas escritos lá também. Enfim, você pode conhecer um pouquinho mais meu trabalho, dá uma navegada lá, vai ser muito legal te receber por lá também. Ó, e se você quiser receber informações aí em primeira mão, conteúdos legais, no futuro eu tô preparando coisas que eu vou divulgar para uma lista VIP, se você quiser fazer parte dessa lista VIP, deixa lá o seu nome e seu e-mail para entrar nessa lista, tá bom? Tudo lá no eubiancaoliveira.com, beleza? Lá no meu site também, gente, tem o meu endereço de e-mail na parte de contatos, então se você quiser mandar uma mensagem, uma sugestão, crítica, enfim, um recado, para mim é só mandar através lá do site, na parte de contatos, tá bom? Mas já deixo aqui também o e-mail, contato@eubiancaoliveira.com, tá bom? Mas você tá convidado a entrar e conhecer lá, então, o meu espaço nesse mundo da internet, tá bom? eubiancaoliveira.com, eubiancaoliveira.com. Muito bem, bate-papo de hoje é com Sandra Chemin. Se você não conhece a Sandra, vale a pena você dar um Google aí pra saber. Mas eu já trago aqui pra você um resuminho, tá? Sandra Chemin é pioneira na internet, fundou a primeira agência digital do Brasil, a Hipermídia. E em um determinado momento da vida, ela resolveu abrir mão do seu cargo de executiva em uma grande empresa no Brasil e ela foi morar em um veleiro com a sua família. Olha aí que legal. Viajou por mais de 30 países, se reinventou e remodelou a sua maneira de trabalhar. Ela é fundadora do programa Future You, que é uma plataforma, um programa que ajuda indivíduos e empresas a desenharem os seus caminhos frente ao futuro do trabalho. E a Sandra mora atualmente na Nova Zelândia, que é um país com fuso horário aí, gente, de 15 horas à frente do Brasil, né? Um baita desafio. E é interessante porque ela atende muitas empresas no Brasil e de tempos em tempos ela tá aí no Brasil para poder ajudar empresas e indivíduos nesse direcionamento frente ao futuro do trabalho, que, convenhamos, já é um presente, né? E eu quero aqui já agradecer a Sandra, que é uma querida, muito querida, e ela prontamente me atendeu para poder bater um papo comigo. Produzi na semana passada uma matéria falando sobre o futuro do trabalho e ela topou conversar comigo e me mandou aqui os áudios, né? Frente às perguntas que eu fiz para ela. A gente não conseguiu bater um papo ali as duas juntas, né? Numa videoconferência por conta do fuso e também por conta da demanda da Sandra, que nessa época, principalmente, né, de pandemia, tá super alta devido às incertezas aí em relação ao trabalho. Então, a Sandra realmente está atendendo bastante gente. Mas foi muito querida em conversar comigo, em tirar um tempo especial para poder responder aqui as minhas dúvidas. E eu quero compartilhar aqui com você as respostas da Sandra, tá bom? É uma mulher incrível, de valores e princípios, assim, fortíssimos. A história dela é inspiradora, vale a pena você conferir, vale a pena você procurar, porque nesse episódio a gente vai focar na questão mesmo do futuro do trabalho e eu espero que você goste, tá bom? Olha, Sandra, obrigada mais uma vez aqui pela sua participação, tá? Sandra, sobre novas tendências, modelos de trabalho, profissões do futuro, enfim, todo esse contexto, o que é que você tem analisado e percebido em relação a essas coisas, assim? A gente já tem evidência, por exemplo, de como a gente deve se comportar frente a tudo isso?
Oi, Bianca. Vamos começar, então. Bom, o que que a gente tem visto, né? Na verdade, assim, o futuro chegou no presente. Eu acho que o que a gente está vendo hoje é uma aceleração de todas as tendências que já estavam acontecendo e que, de repente, vão ser muito aceleradas por conta desse momento de isolamento e de 100% do mundo, de repente, grande parte, tá tendo que aprender a trabalhar remoto. Isso certamente vai ser uma experiência que vai trazer muitas mudanças, né, individuais e coletivas. Então, eu acho que o futuro chegou no presente. O que a gente já via acontecendo, né, uma tendência muito forte do trabalho ser cada vez mais autônomo, freelancer e temporário, né? Já existiam previsões antes do Covid de que talvez nos Estados Unidos 80% do mercado seria freelancer até 2030. O quanto disso vai mudar agora, não sei, mas certamente a gente percebe que está tendo uma aceleração muito grande, nesses processos todos. Já era uma outra tendência muito forte as pessoas quererem cada vez mais significado no que fazem, né? Se perguntarem, mas é só isso? Então, essa mudança de paradigma, né, das empresas que eram pautadas, por lucro, para cada vez mais serem pautadas por um propósito, pelo impacto, com algo que vá além, do retorno financeiro, isso também está sendo acelerado. Basta você ver a maneira como as empresas estão se colocando, né? A Natura, que é uma que eu trabalho diariamente, ela antes do Covid já tinha feito uma compra da Avon e uma junção de várias empresas, incluindo Natura, Avon, The Body Shop e Aesop, dizendo que eles estavam criando a maior empresa de beleza para o mundo e não do mundo, né? Já juntando as operações pelas causas que os unem. A mesma coisa para as pessoas já vinham se questionando, mas é só isso, eu quero mais, né? O que de fato eu quero fazer com o tempo meu no meu trabalho, é o ambiente onde eu passo a maior parte do meu tempo. Então, essas questões, esse questionamento de o que de fato é essencial, isso está sendo muito acelerado, né? Então, eu acho que essas duas tendências bem fortes de você ir atrás de algo que faça sentido para você e de você cada vez ser mais freelancer autônomo e trabalhos temporários, esses dois movimentos estão muito acelerados com esse momento atual.
Legal, tá certo. Sandra, você acha que toda essa situação global que a gente está vivendo agora, em meio à pandemia, Covid-19, você acha que esse contexto todo ele veio antecipar mudanças que ainda estavam para chegar, sei lá, daqui 2, 3, 4 anos? E uma outra pergunta é que lições relacionadas ao trabalho a gente pode tirar em relação ao impacto, que o coronavírus nos trouxe?
Eu acho que a gente já vivia também uma integração cada vez maior de vida pessoal, vida profissional. Isso claramente também está sendo acelerado com o Covid, né? Eu sou a mesma pessoa e não sou uma personalidade no trabalho, uma personalidade em casa, né? Eu acho que isso está sendo muito acelerado. Eu via líderes que começaram na primeira semana de isolamento com muito constrangimento de ver o filho passando, os funcionários vendo. E hoje em dia o filho é o normal, o cachorro é o normal, eu tenho uma vida pessoal, é o normal, eu tenho que me preocupar com a minha saúde física e mental, além do meu trabalho, é o normal. Então eu acho que, assim, como grande lição ficou que a gente precisa desenhar uma vida que tenha espaços definidos para todas essas coisas que são quem nós somos, né? Quando a gente ocupa a vida inteira só com um lado, ela fica muito visível. E a gente fica doente. Acho que, assim, essa doença está trazendo uma atenção para como que a gente consegue desenhar um ritmo onde a gente possa ser inteiro, pleno, e estar fazendo as coisas que a gente faz de um lugar de centramento, de um lugar bom. E isso envolve ter espaços definidos para o momento de estar com a família, para o momento de estar trabalhando, o momento de cuidar da saúde, de cuidar da saúde mental. Então, isso tudo veio muito mais à consciência.
Muito legal, tá certo. Sandra, bom, você há 18 anos atrás largou o seu. Largou, né? Não exatamente largou, mas decidiu deixar o seu trabalho formal, né? Um cargo executivo em uma grande empresa, comprou um barco e foi navegar com a sua família, né? Viajou aí por mais de 30 países, né? E mudou de vida, né? Teve uma outra rotina, criou uma nova rotina com a sua família. Que lições básicas a sua experiência no mar trouxe sobre o trabalho para você, Sandra?
Então, aqui eu acho que eu vou juntar tanto a experiência de 6 anos morando a bordo em várias viagens, quanto a experiência de trabalhar remotamente desde 2006, quando eu fui morar em Paraty. Eu acho que assim, eu vivi situações naturalmente de isolamento e vivi situações também de trabalhar de casa já há muito tempo. Eu acho que isso me trouxe várias lições, né? A primeira é a importância da gente ser autossuficiente. E autossuficiente significa fazer a própria comida, cuidar dos filhos, achar espaço para espaço individual, espaço de trabalho. Então, acho que muito daquilo que eu falei na questão anterior vem dessa experiência minha de já ter morado a bordo. Morar a bordo, eu tenho usado muito a metáfora da pior tempestade que nós pegamos nesses 16 anos de mar, que foi vindo de Tonga para Nova Zelândia em 2012, onde nós pegamos realmente uma tempestade muito forte, com ondas de 7 metros de altura. E nessa situação tiveram dois aprendizados muito fundamentais. O primeiro é que quando você está navegando uma onda de 7 metros e você está lá fora tentando voltar para o rumo, você precisa subir a vela, né? E você só sobe a vela quando você está de nariz para o vento. E você conseguir 7 metros de onda para cima e 7 metros de onda para baixo e estar no timão, que é uma coisa que eu estava, né? Nós demoramos horas para conseguir subir a vela, né? Em algum momento, quando você está navegando uma onda desse tamanho, você vai se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? É impossível você não se perguntar, por que eu estou aqui? Então, assim, eu acho que quando a gente navega tempestades, vem uma clareza muito grande do que me move, de quem eu sou, do porquê que eu faço as escolhas que eu faço. Então, acho que a gente está sendo chamado, nesse momento de mundo, a ter muita clareza sobre isso. Porque se você não tem clareza disso, você não dá conta de uma tempestade. E o segundo aprendizado que o mar me trouxe, também dessa tempestade, é que a gente não dá conta sozinho, né? Precisam de muitos barcos no mar se apoiando. Essa tempestade, nós tínhamos 60 barcos no mar, nós não conhecíamos todos, mas nós nos falávamos por rádio 2 vezes por dia, um rádio de longo alcance. Então a gente estava assim, olha, eu estou um dia na sua frente e está acontecendo tal coisa, eu estou um dia atrás de você, que vai acontecer? Isso permitiu, quando um casal alemão capotou o barco 1 da manhã, num momento de pior tempestade, muita chuva, muito vento, muito mar, um outro barco que estava próximo se aproximou e ficou lá até eles serem resgatados por um navio 2 dias depois. Isso fez com que, lógico, esse casal tivesse o barco destruído. Mas isso me mostrou que o tipo de momento de mundo, de complexidade que a gente vive, é absolutamente impossível uma única pessoa ter a resposta para tudo. É um momento de se unir, de criar uma rede de apoio e construir soluções coletivas, né? Então, acho que esse é um outro aprendizado muito importante.
Agora, tem uma dúvida, Sandra, que é a seguinte, né? A gente ouve muita gente falar, olha, segue, né, o seu plano, vê o que você gosta e tal, e segue isso, né? Tenha um propósito e que o seu trabalho, de fato, vá de encontro com esse propósito e tal. Mas a dúvida é a seguinte, como é que eu sei que propósito é esse? Como é que eu sei no que eu sou bom, né? O que eu realmente posso contribuir para o mundo? Como é que eu posso descobrir os meus talentos e então decidir para qual direção ir frente ao trabalho do futuro, Sandra?
Então, aqui eu vou dar uma dica que eu uso em todos os programas de liderança que eu faço e nos meus cursos do Future You. Às vezes, é mais fácil uma pessoa de fora identificar o que a gente é bom. Então, uma coisa que dá para fazer é manda um WhatsApp para 10 pessoas que você conheceu em diferentes estágios da vida. Pode ser na faculdade, no trabalho, amigos, família. Manda para 10, 15 pessoas pedindo para que falem Três coisas que você faz bem e te dê exemplos. Exemplos é muito importante, porque você nem imagina às vezes que você falou uma coisa e aquilo foi tão importante para outra pessoa. Então, essa é uma forma, e aí a sugestão que eu dou é você ouvir todas essas mensagens ou ler todas essas mensagens ao mesmo tempo, porque aí você consegue reconhecer padrões. Então, essa é uma forma que eu costumo aplicar muito nos programas de liderança que eu faço e no Future You, e todos os casos são muito emocionantes, as pessoas choram e reconhecem muito o que sabem, né, o que são bons. E aí a reflexão é: eu estou colocando isso a serviço do mundo?
Sandra, tem um dado muito interessante que você traz nas suas entrevistas, palestras, possivelmente trabalha isso também dentro do seu curso. De acordo com uma pesquisa muito interessante da Gallup, da empresa Gallup, apenas 13% da força de trabalho global é altamente engajada. E é interessante esse relatório, eu encontrei esse relatório na internet, né? Mais da metade da força de trabalho não recomendaria o seu empregador para os seus amigos. Bom, observando esse comportamento das pessoas, né, em relação ao trabalho, insatisfação delas frente ao trabalho hoje, será que a gente vai encontrar satisfação nas nossas atividades, no nosso trabalho, no futuro, Sandra? Como é que você vê isso, né? Levando em consideração que o ser humano parece que nunca vai estar satisfeito em nenhuma geração.
Então, essa é uma ótima reflexão. É um dado que eu uso muito, né? Só 13% está engajado, os outros são em diferentes níveis de desengajamento. Eu acho que uma das características fundamentais de futuro é você ser líder de você mesmo, né? Eu ser líder de mim mesma, eu ser protagonismo, tá? Não esperar que venha de fora as respostas. Eu vou lá e crio as oportunidades na minha vida e no meu trabalho. Eu acho que aprender a identificar o que você gosta, o que você não gosta, o que te engaja, o que não te engaja, e você mesmo proativamente criar oportunidade de fazer mais do que te engaja, menos do que te drena, eu acho que essa é uma responsabilidade compartilhada, sabe? Então eu acho que quanto mais a gente desenvolver protagonismo, autonomia e ser líder de mim mesmo, eu vou conseguir estar mais engajada no que eu faço. O momento não é de ficar esperando que a pessoa de RH ou que a empresa te dê o trabalho dos seus sonhos. A reflexão relevante é: como é que eu consigo, com o que eu tenho ao meu disposição, fazer mais do que me engaja? Como eu me responsabilizo também em criar o futuro que eu quero viver?
Muito bom. Agora, Sandra, indo lá na raiz, sabe? Vamos definir ou entrar na parte de conceitos aqui. Eu queria saber a sua opinião e a sua definição, inclusive, para trabalho. O que é trabalho para você, Sandra? Por que que a gente tem que trabalhar?
Então, eu vou depois até te compartilhar. Esse faz parte do processo do Future You, que você reflita sobre o significado do trabalho para você, né? O que é um bom trabalho? Qual é a importância do trabalho na sua vida? E eu fiz essa reflexão e, para mim, eu percebo que trabalho é a minha forma de agir e transformar o mundo. Eu sou muito do aprender fazendo, né? Então, eu acredito que o trabalho é a maneira de eu me expressar e de eu conseguir transformar e melhorar o mundo ao meu redor. Acho que um bom trabalho, ele deve combinar aprendizado, desenvolvimento pessoal, entusiasmo e também reconhecimento financeiro e tudo mais. Mas ele é uma combinação. Um bom trabalho tem que ser um trabalho onde eu consiga ter impacto, né, fazer algo concreto que ajude a transformar a realidade à nossa volta. Ele tem que ser bem remunerado, acho que isso é importante, que mostra que ele teve valor e esse valor volta para mim, mas ele tem que ter também aprendizado, tem que ter colaboração com o todo, né? Eu acho que trabalho é mais do que simplesmente o que a gente recebe fisicamente.
Bom, eu acho que a palavra do momento, ou deveria ser, e gerar reflexão para a gente em relação a isso, é mudança. A gente está vivendo um momento agora, mais do que nunca, de mudanças, né? E isso causa muito medo. assusta a gente, né? E eu queria te perguntar, Sandra, você que tem uma baita experiência em relação a mudanças, não mudou só de casa, mas mudou de trabalho, de estilo de vida, de rotina, criou novos caminhos, remodelou a sua forma de trabalhar, ou seja, você mudou muita coisa na sua vida, né? E mudou e tem mudado e creio que vai continuar mudando, né, Sandra? Agora, como é que a gente pode encarar o medo de mudar?
Então, um dos temas que eu mais faço e tenho sido muito chamada para fazer palestras, principalmente nesse momento, é liderança em tempos de crise ou liderança em tempos de mudança, de grande complexidade e incerteza. E eu acho que tem algumas coisas. O primeiro, a gente precisa ter um nível de aceitação. Aceito que isso vai ser assim e pronto. O que eu posso fazer, dado que vai ser dessa forma? Depois, eu acho que a gente tem que ampliar repertório, poder ficar curioso, né? Poder olhar que existem outras formas de fazer a coisa, isso te coloca num espaço criativo. Conversar com pessoas, né? Acho que conversar com pessoas ajuda muito. Nunca as pessoas estiveram tão disponíveis quanto hoje. E ao conversar com alguém que leva a vida que você quer levar, ou que resolveu um problema semelhante que você está tendo, você consegue abrir a visão das possibilidades e muitas vezes, inclusive, gerar oportunidades de trabalho. E tentar coisas pequenas que você consiga fazer na segunda-feira. Olha o que você tem disponível ao seu redor, as suas redes de relações, os seus conhecimentos, os seus recursos. Qual é um pequeno passo que você pode tentar? Eu acho que a gente se transforma dando pequenos passos. Óbvio que a gente tem que ter uma visão futura, mas são nos pequenos passos que a gente se transforma. Então, eu acho que a gente está sendo chamado para aceitar o que está acontecendo, para ser curioso e se abrir para o novo, para conversar com muitas pessoas e para tentar pequenos passos. E ao fazer isso repetidamente, a gente vai mudando e a gente vai se transformando. E um pouco do que eu já tinha falado antes, acho que é fundamental ter norte claro. E o norte, quem dá é o que é significativo para mim e o que nos une enquanto empresa. Agora, o norte, ele não é o caminho, ele é só o norte. A gente tem que ter flexibilidade para ajustar a rota o tempo inteiro. Então, norte claro, alta flexibilidade e esses passos que eu já tinha te falado.
Muito bem. E aí, gostou? A Sandra é demais, né? Muito bacana ouvi-la. Ela tem uma experiência incrível. Eu convido você a conhecer de novo a história dela, dá um Google aí, pesquisa um pouquinho mais sobre a Sandra, ela tem uma palestra muito bacana no TED, vale a pena você conhecer e pesquisar um pouco mais sobre essa questão do futuro do trabalho, que é presente, né? Bom, se você quiser conversar comigo, você pode entrar lá no meu site, eubiancaoliveira.com, deixar uma mensagem, sugerir temas, conversas, ou simplesmente bater um papo lá comigo, tá bom? Lá tem todas as minhas redes sociais, informação. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo. Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor.